Agora você vai ouvir o programa Sinfemp para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia, ouvintes da Rádio Espinheira de Patos, nossos amigos também, ouvintes do programa Sinfemp para Todos. Bom dia, Carminha Soares.
Bom dia, Frei. Bom dia a todos os ouvintes do programa Sinfemp para Todos.
Estamos nos reencontrando depois de uma grande turbulência, muita coisa, né? Domingo passado, Carminha estava aqui com o nosso vice-presidente Gilson Remígio, fizeram aí o programa. Se Deus quiser, logo em breve vamos estar também com o nosso tesoureiro Zé Gonçalves, que sempre esteve conosco no programa. Nós sabemos das dificuldades que passou nesse período. Aliás, todos nós tivemos muitas coisas, mas sobretudo Carminha e Zé, que perderam entes queridos. É Carminha a mãe, Zé a esposa, mas nós estamos com a força de Deus e a vontade de trabalhar, caminhando, não é isso, Carminha?
Com certeza, porque sem Deus a gente não é nada, né?
Justamente.
Primeiro eu queria mandar um abraço especial e um alô especial a todos os ouvintes do nosso programa na cidade de Areia de Baraúnas, Assunção, Cacimba de Areia, Catingueira, Condado, Emas. Um abraço especial a todos os servidores e servidoras do Junco do Suridó, Malta, Mãe d'Água, Olho d'Água, Passagem. A todos os servidores e servidoras que estão na escuta do programa de Quixaba, Salgadinho, Santa Luzia, São Mamé de Santa Terezinha, São José do Bonfim, São José de Espinhares, São José do Sabugi. A todos e todos os servidores que estão na escuta na cidade de Tenório, Vaz e Vista Serrana. E também, né, a todos os servidores e servidoras aqui do município de Patos, zona urbana, zona rural e o distrito de Santa Gertrudes. Um abraço especial a todos os ouvintes dos nossos programas que também, né, estão ouvindo e não são servidores. Mandar um alô especial também a todos, né, que moram lá no Conjunto Nova Conquista. Essa semana o Antônio Gaspar pediu para que eu mandasse um alô especial para ele, que sempre escuta o nosso programa. Não esquecendo de nossa querida Mariazinha, Detinha, da Guia, a todos os ouvintes, né, que estão lá no Patativa do Açaré, com o nosso amigo, né, Roberto de Lima. E também, né, a todos os que também são as patas enfermas que moram aí, né? Nós temos Eudócia, né, que mora no Patativa, um alô especial para ela, que ela disse que não perde esse programa. É ouvinte assídua.
Exatamente. Inclusive, ela esteve lá no café da manhã, que foi para as mulheres do Patativa, eu estive lá e ela se apresentou e disse, olha, o programa, antes de começar, eu já estou no ponto, para não perder a primeira palavra.
Outra pessoa que também não perde o nosso programa é Ritinha, né? E o pai aqui, que é também servidora, e o pai dela são assíduos do nosso programa. E também Júnior, né?
O perito Júnior.
Ele sempre reclama que a gente, às vezes, esquece de falar o nome dele. Mas eu estou lembrando, viu? E mandar um alô especial à minha irmã Aparecida, né, que está lá sempre na escuta. E todos, né, que fazem, sempre tiram um tempo para escutar o Sinfep para Todos. Que a gente aqui fala das questões dos servidores, mas também sempre discutimos, né, questões nacional que atinge todos os trabalhadores, tanto urbanos, servidores públicos, quanto também os trabalhadores rurais.
Muito bem, aproveitar então para mandar aquele alô, aquele abraço especial para os meus pais, seu Tico, Dona Divone, também são ouvintes assíduos do programa Sinfemp para Todos. A minha amiga Edinalva Barreto, conhecida por Denit, que agora está, inclusive, preparando uns lanches para a gente no fim de semana, tem lá na comunidade, né, os lanches mais diversos possíveis lá na comunidade das Sete Casas. Um abraço, Edinalva Barreto, aos meus irmãos e irmãs, Fabrício, Maricláudio, Marilândia, Fabiano, que estão também acompanhando o programa Sinfem para Todos, e aos componentes do grupo dos motociclistas de São Jorge. Inclusive fizeram uma viagem semana passada, representando a comunidade, Foi muito importante. Abraçar ao amigo Zé Hilton, presidente da UAC, a União das Associações Comunitárias de Patos e Região. Ele que também pertence lá à comunidade, né?
Também é presidente do Nova Conquista, né?
Exatamente.
Ele dá uma alô também para a esposa de Zé Hilton. E lembrando, né, que de Lúcia, de Ingraça, que também disse que não perde de jeito nenhum esse programa. E lembrar também, né, da Jeane Venâncio, que também está lá na zona rural, né? O nosso Tadeu, né, também que está escutando o nosso programa na zona rural. Em nome deles dois aí, a gente manda um alô a toda a zona rural da cidade de Patos.
Muito bem. Queremos abraçar a nossa diretoria. Aqui hoje estamos com a nossa presidente, Maria do Carmo, a Carminha Soares. Abraçar o vice-presidente Gilson Remígio, lá no município de Condado. Gilson é quase o gerente geral do município de Condado. Abraço a você, Gilson. Inclusive, quando a gente solicita e ele pode, ele está aqui no programa Sinfem para Todos. A nossa primeira secretária, Elizabeth Barreto de Oliveira. Ela é aqui de Patos. Ela é tesoureira, né?
Ela é de Matureia também.
De Matureia.
Né? E também da CTB, da FETRAN, mas aqui de Patos.
Aqui ela é a
secretária geral.
Exato. Ao segundo secretário, Moisés Medeiros. Ao nosso primeiro tesoureiro, José Gonçalves. A segunda tesoureira, a Marinalva Guedes. Marinalva está lá em São Sebastião, também acompanha semanalmente o programa. A diretora de patrimônio, a Vaninha, é de Vânia Pereira, né? Muito, muito conhecida por Vaninha. Vaninha atualmente está no Jatobá. Não sei até quando, porque ela gosta de vez em quando fazer umas mudanças, né?
Mas está lá.
também, o diretor de formação, o Josinaldo Gomes, o meu amigo Josinaldo, e trabalhamos juntos, inclusive, fomos professores. Josinaldo também foi secretário de educação lá no município de Salgadinho, quando eu fui professor lá. Diretor adjunto de formação, o L.S. Rodrigues, que é de Olho d'Água. Gente muito boa, nosso diretor, portanto, adjunto de formação. Ao diretor de comunicação e imprensa, o Marcos Antônio Gregório, lá de São José dos Pinharas. Diretor de esporte e lazer, o Jonas Lopes Rodrigues. Jonas é aqui de Patos.
Sim,
né? Funcionário da prefeitura, trabalha na secretaria...
Operador de máquinas.
Isso, muito bem. Diretor de Educação e Cultura, a Maria Valéria Medeiros. A Valéria é uma pessoa espetacular. Diretor de Aposentados e Pensionistas, minha grande amiga, professora Maria do Socorro Rodrigues, também lá do São Sebastião. Diretor adjunto de Aposentados e Pensionistas é a Maria Franci Cleide Gomes da Silva, conhecida por Cleidinha. Cleidinha mora no Salgadinho, é nossa diretora adjunta de aposentados e pensionistas. Mandar esse alô para a Cleidinha. Eu sempre que encontro Cleidinha me lembro da mãe dela, né? Que ainda está viva, graças a Deus, a Geralda. Geralda Carminha era a merendeira, ela trabalhava de auxiliar de serviço, merendeira, ali lá na escola Anés Leão e Miguel Mota. Que hoje é junto, né? Mas antes era no Miguel Mota, no Anés Leão, começou. Ela era merendeira e faxineira, auxiliar de serviço, que às vezes fazia tudo. Na época que eu estudava, fazia ainda a antiga terceira série, quarta série. Eu me lembro de Geralda desde aquela época, né? Então, quando Cleidinha, para mim, é a figura de Geralda. Muito bem. A nossa diretora de gênero, a Saula Virgínia Alves. Diretor jurídico, esse que vos fala. Diretor adjunto jurídico, o Érica Indre. Diretor de relação institucional, o Josualdo Soares de Medeiros. Josualdo, também um alô para Josualdo. Um abraço forte. Josualdo e eu temos uma amizade de infância. Nós temos idades um pouco diferentes, poucos anos. E eu me lembro, a gente, criança, adolescente, lá no bairro da Vila Cavalcante, né? Abraçar o nosso diretor de saúde e previdência, o Alain Guedes Carvalho. A diretora adjunta de saúde e previdência, Alice de Souza Duda. Diretor de habitação é a Adeilda Bezerra Moreira. O diretor de juventude, o Francisco Pergentino de Araújo. Um alô, Francisco Pergentino. diretor adjunto de juventude, a Nath, a famosa Nath, Natália Maria Romão de Souza. Queremos abraçar o nosso conselho fiscal, os titulares, a Lucilene Carlota, a Maria de Fátima Alves de Lima e o Paulo Ricardo Costa. Aos suplentes, Judas Tadeu Mota de Oliveira, a Rosângela Costa da Silva Gomes e a Terezinha Delfim da Costa, a famosa Teca. Então, nosso abraço, nosso alô especial. Aproveitar esse momento de alô e de abraço, mandar um abraço forte para todos, como Carminha disse, os ouvintes lá da zona rural, mas de maneira especial quero abraçar o casal Véi e Bata, lá no sítio Laranjeiras. Eu estive lá segunda-feira, muito bem recebido, é um pessoal que nos recebe com muita alegria. Eu só não vivo mais lá por falta de tempo, mas o meu abraço especial. Meus amigos, minhas amigas, esse primeiro bloco do nosso programa Sem Fé para Todos, costumeiramente a gente usa para mandar as nossas recomendações, os nossos abraços para os nossos ouvintes. Por isso, nós vamos agora ao nosso primeiro intervalo musical. Daqui a pouco a gente está de volta com o programa Sem Fé para Todos.
Fragilidade incide e o pensamento lá em você, e tudo me divide. Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro, e o pensamento lá em você, eu sem você não vivo. Um dia triste, toda fragilidade incide e o pensamento lá em você, tudo me divide. Longe da felicidade, todas as suas luzes, te desejo como ao ar. Mais que tudo, és manhã na natureza das cores. Mesmo por toda a riqueza dos sheiks árabes, não te esquecerei um dia, nem um dia. Espero com a força do pensamento recriar a luz que me trará você, e tudo nascerá mais belo. Verde faz do azul com amarelo, elo com todas as cores pra enfeitar amores tristes. E tudo nascerá mais belo. Verde faz do azul com amarelo, com todas as cores pra enfeitar amores gris. Sheiks árabes, não te esquecerei um dia, nem um dia.
para você. E tudo nascerá mais belo, verde faz do azul com o amarelo, elo com todas as cores para enfeitar amores tristes. E tudo nascerá mais belo, verde faz do azul com o amarelo, elo com todas as cores para enfeitar amores tristes. Yeah.
Um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
De volta aqui no programa Sinfem para Todos, nesta manhã de domingo, com muita satisfação, 14 de abril, estamos chegando na metade do mês, né? Como minha avó dizia, no miado do mês de abril, eu nunca entendi, miado do mês, aí hoje na metade do mês, né? Do mês de abril, estamos chegando, hoje dia 14. E agora, Carminha, você tem aí um chamamento que o Patos Prev está fazendo, né? Se trata de quê?
Olha, o Patos Prev está chamando, né? Servidores e servidores aposentados estão sendo convocados, né? Para ir até a sede do Patos Prev, levando xerox do CPF, da identidade, comprovante de residência, certidão de casamento ou certidão de nascimento, de divórcio e diploma, quem tiver o diploma. Eu vou ler aqui, né, as pessoas que estão sendo convocadas pelo PASPREV para comparecer a essa questão. O pessoal fica sempre perguntando, mas por que o PASPREV está chamando? Porque está pedindo, né, estão fazendo revisões lá, né, estão pedindo, quando vê, aí está faltando essa documentação e eles estão pedindo para que você vá lá, porque muitas das vezes você muda o endereço, você era casado, fica solteiro, você é solteiro, fica casado e assim. É por isso que sempre tem que estar atualizando. E as pessoas que estão sendo chamadas, né, é Ana Lúcia Ferreira Nóbrega, Antônio Alves de Moraes, Antônio Oliveira Bezerra, Acelúcia da Nóbrega Dias, Edileuza dos Santos Matias, Emília Marcel de Souza, Francisca Lúcia Rodrigues da Silva, Francisca Ramalho Queiroz, Francisca Rosa da Conceição, Gilvan Ferreira Frade, Luzia dos Nascimento Bezerra, Gloriette Silva Dias, Ivonete Amaro de Moraes, Ivonete Torres de Oliveira, Josinete Ferreira de Souza, Luziene Borges da Nóbrega, Maria das Graças Ventura de Lucena, Maria de Fátima Barbosa Pereira, Maria de Fátima da Silva, Maria de Fátima Rodrigues da Silva, Maria de Fátima Salles dos Santos, Maria Eunice dos Santos Araújo, Maria Henrique de Almeida, Maria Ivete Alves Dantas, Maria Lucena Leles, Maria Madalena da Nóbrega Cabral, Marlene Gomes dos Santos, Nivaldo da Silva Moraes, Raimundo Torres Figueiredo, Terezinha Lacerda da Silva e Vera Lúcia de Andrade Lourenço. Essas pessoas estão sendo chamadas a comparecer no PASPREV com a documentação xerox dos seus documentos, CPF, identidade, comprovante de residência, certidão de casamento ou certidão de divórcio, certidão de nascimento e um diploma, se tiver, no caso dos professores, né?
Muito bem. Aproveitar, Carminha, que você está trazendo aí notícias sobre o Patos Preve, procurando esse pessoal. Esta semana, o vereador sindicalista Zé Gonçalves tratou de assuntos do Patos Preve. Ele solicita que o Patos Preve reveja a margem de consignado dos aposentados e atualize os dados dos beneficiários. O vereador sindicalista Zé Gonçalves, do PCdoB, solicitou ao Instituto de Previdência do município, o Patos Preve, uma revisão das margens consignadas dos aposentados e pensionistas. De acordo com ele, alguns aposentados estão sendo prejudicados ao necessitar obter empréstimo, porque, ao verificar a disponibilidade, estão constatando uma margem negativa no sistema do Instituto. Mas, ao se dirigir ao banco, obtêm a informação de que há margem disponível. Abre aspas, é importante que o Patos Preve veja imediatamente essa situação e atualize esses dados para resolver a situação dos aposentados e pensionistas e até servidores efetivos que precisam fazer empréstimos, mas não estão com a margem atualizada, reivindicou o sindicalista e vereador. A solicitação, de acordo com ele, refere-se à Prefeitura Municipal de Patos, que também precisa atualizar essas informações para que os servidores e servidoras não sejam prejudicados na concessão de empréstimos. Ele ressaltou o fato, por exemplo, dos servidores do ensino fundamental, médio e técnico do município que não tiveram aumento salarial este ano e estarem com gratificações e salários congelados desde 2015, tendo obtido apenas o aumento do salário mínimo. É uma situação realmente gritante e muitos precisam contrair empréstimos para, pelo menos, sobreviver, reforçou o sindicalista e vereador Zé Gonçalves.
Pronto, realmente os servidores ficam reclamando porque querem fazer um empréstimo e a margem, né, do consignado, se não for atualizado pela prefeitura, aí não tem como, né, ter margem, mesmo tendo a margem no banco, no contra-cheque não tendo, eles não têm como fazer esse empréstimo. Então, é uma reivindicação, principalmente dos aposentados, mas também de muitos servidores efetivos, né, que precisam de renovar os seus empréstimos e não conseguem devido a não atualização por parte da prefeitura. Então, essa reivindicação é ao Patos Preve, mas também, né, à prefeitura municipal, no caso dos servidores ativos, né, que realmente estão muitos com seus salários congelados, né, as gratificações dos demais que não são do grau superior, é tudo congelado e, com isso, a margem, né, fica estagnada, não tem como ter margem se o salário realmente não sobe. E quando sobe o salário mínimo, é irrisório, né? Quando você tira 14% de um salário mínimo, né, de um servidor para pagar uma previdência, quem ganha um salário mínimo, né, realmente fica com a margem muito baixa. Então, não tem. Aí tem outro empréstimo, né? Os servidores realmente estão passando por dificuldade com esses salários sem reajustar suas gratificações. A gente sabe que isso existe, né? Não só no município de Patos, tem muitos municípios aí que também estão com seus salários congelados e os prefeitos não estão nem aí, né, para a vida daquele que quem leva realmente nas costas aquela cidade, a nossa cidade, quem é a cara da gestão, não é o prefeito não, viu? É o servidor que está lá atendendo todo dia aquela população que necessita do seu atendimento, seja lá na educação, seja lá na saúde, seja na infraestrutura, onde estiver. Na sede da prefeitura para pagar seus impostos, né? Quem está lá atendendo é um servidor, seja ele efetivo, contratado, comissionado, mas é a cara da gestão, é eles. E se eles estão com a cara feia, a culpa não é do povo, viu? É do jeito que está sendo tratado dentro dos seus, de cada gestão. Então, eu espero que realmente seja repensado isso, né? Da questão do servidor ser valorizado, ter o seu direito assegurado, não estar sendo maltratado, transferido, não ter condições de trabalho. A gente espera que realmente seja feito o que tem que ser feito para que aquele servidor possa atender quem precisa, que é a população.
Muito bem, isso aí é uma verdade. E por falar em transferência, nós recebemos uma denúncia, mas uma queixa, né, de um servidor lá do município de São Mamed. Nós vamos averiguar, é claro, aqui não estamos trazendo ainda, vamos averiguar, é só orientar, porque a Carminha está falando, muitas vezes fazem transferências de servidor a seu bel prazer. Por quê? É um direito do prefeito, ele acha que... Acha não, a lei diz que pode e ele vai lá e faz. Mas não analisa com o servidor se aquilo vai ser melhor para o servidor, se o servidor está bem. Porque às vezes, Carminha, transferência, quando está tendo um problema, é óbvio, tem que haver... para poder. Mas está tudo ok, por que vai transferir? Não perguntou o servidor. Não é que precise perguntar, mas nós somos gente. O servidor é pessoa humana, então tem que ser humanizada a coisa. E recebemos essa queixa lá de São Mamed, de um vigia, que inclusive recebeu um recado. Diretora de uma escola, nós vamos averiguar, saber direitinho, a diretora da escola disse, hoje recebemos aqui a notícia que o senhor não vai mais trabalhar aqui não, vai trabalhar no outro canto. Quer dizer, não é assim. Aí o próprio servidor é que diz, não, eu preciso de um documento. E aí esse documento só veio depois. Quer dizer, trata o servidor como moleque de recado. Manda um recado, nem telefonar para o servidor, manda um recado por alguém, diga a fulano que ele não vai mais trabalhar aí não, vai para outro setor.
O que está faltando realmente é as relações de trabalho, né? Como é? Se eu preciso lhe transferir de um setor para outro, primeiro eu tenho que lhe chamar no setor.
Chamar,
RH,
conversar.
Chamar no RH, olha, a gente está precisando de um servidor em tal local. Dá para você ir? Tinha como você fazer isso, porque não tem outro, porque não tem isso, porque. Entendeu? Explicar. Agora, quando o servidor chega e diz, vou lhe transferir, ele fica. Perdido, o que foi que eu fiz? O que foi que houve? Eu não fiz nada. Por que está me transferindo? Qual é o motivo? Né? Eu errei, o que foi que eu fiz de errado? Tudo isso passa pela cabeça do servidor. E quando ele faz essa análise e ele vê que ele não fez nada, ele se sente injustiçado. Então, as relações de trabalho têm que ser cara a cara, dizer por quê. Não, você foi chamado porque houve uma queixa, houve isso, houve aquilo. Não houve. Então, você pode. Dá para você fazer, dá para você ir, porque nós somos efetivos, ou se for um contratado, mas antes de tudo, nós somos gente. Nós somos humanos, nós temos sentimentos, nós temos uma vida.
A organização.
Então eu não posso saber como é que eu vou para um canto que eu não sei, ou como é que vai ser lá. Vai ser a mesma coisa?
Né? Do dia para
o horário, noite. O horário vai ser o mesmo? Vai, como é que vai ficar a minha vida?
De toda forma...
Tudo isso a gente tem que ser organizado. Ninguém pode, de uma hora para outra, mudar a rotina de uma pessoa. Então, o que a gente está vendo nessa questão é a falta de relação, né? Do RH chamar, de dizer por que aquela pessoa vai para aquele outro local e qual a necessidade dele ir e não outro. Né?
Exato.
Por quê? Não só tem ele naquele município para ir? Ou se tem alguma outra pessoa, se tem algum contratado que, geralmente, para mexer com efetivo, tem que não ter outra pessoa para substituir aquele local, ou o local já ter um efetivo no local, ter dois, está sobrando, é isso. Então, se não tem nada disso, foi feito, né, uma transferência irregular, porque não chamou o servidor, não conversou, não explicou, mandou de ofício, tudo bem, mas depois de recados e não explicou o porquê que aquele servidor está sendo retirado daquele local, se ele já estava lá, já desde que entrou no concurso, foi para aquele local, para a secretaria e tal, e de repente ele vai sair para outro local que não tem nada a ver com a Secretaria da Educação. Então, tudo isso tem que ser apurado, né, e conversado com a gestão para que esse servidor não tenha o seu direito retirado.
Então, reforçando, o que é que a gente recebeu essa reclamação e inclusive eu disse ao próprio servidor que é um direito do município fazer transferência. Eles têm direito, Só que o que Carminha está dizendo aqui, e a gente reforça, é a forma como ocorre. Né? O servidor também tem direito de saber por quê. É, inclusive, o próprio...
E optar por ficar onde está.
É.
Ele não é obrigado aí.
Eu vou por quê? Não, porque eu estou mandando, porque eu sou o prefeito, porque eu sou o secretário. Isso não é coisa de gente. Isso não é coisa de ser humano. É preciso saber também que o servidor, como disse Carminha, tem suas programações. Não, mas vai trabalhar o mesmo horário. Sim, vai trabalhar o mesmo horário, mas vai mudar a equipe, vai mudar o seu diretor, vai mudar a pessoa. Quer dizer, é uma mudança na vida da pessoa. Então, o que se questiona aqui é como a coisa foi feita, né? É como foi.
E por quê?
E por quê? Foi dado um ofício? Foi um ofício. Mas por que foi dado o ofício? Porque o servidor disse, eu não vou sair sem um documento. Só dizendo assim, ei, vá trabalhar. Porque amanhã chega alguém e diz, não, vá para a frente da prefeitura. Não, amanhã vai lá para o curral, não sei de onde. Não é assim. Então, inclusive, com uma desculpa que não está no documento, a desculpa de que, não, você tem que ir para lá, para aquele setor, porque naquele setor só pode trabalhar efetivo. Eu não sei qual é a lei, vou verificar. Uma lei que só pode trabalhar efetivo. Então, e verificar também se naquele setor não tem nenhum contratado. Porque o servidor agora, com essa desculpa, ele pode chegar lá e dizer, não, se tem algum contratado, então a desculpa que foi utilizada está errada. Não é? Está errado. Eu desconheço um ambiente nessas prefeituras que a gente trabalha, os 23 municípios, eu desconheço um ambiente que só tenha gente efetiva. Eu desconheço. Mas talvez, como São Mamede é sui generis, possa ser que esteja acontecendo lá. Então fica aí esse nosso filiado, que eu, como eu disse a ele, havia inclusive perguntado ao setor jurídico, que ele, se ele recebeu de ofício, ele deve de fato obedecer, não pode passar pela desobediência. Mas se entender que houve ali arbitrariedade, o servidor tem direito também de recorrer judicialmente.
Pois não, é verdade. Olha, sobre, padre, a gente tem aí, né, uma portaria sobre questões de repasse, a questão do Fundef, né? A lei que foi sancionada, que 60% para quem era do Fundeb é para os professores, de 2007 a 2020 também é 60%, que é para todos os profissionais de magistério, e a partir de 2021, que foi a lei, né, que foi criada em 2020, do novo Fundeb, todos os servidores da escola, né, que estão trabalhando também têm direito a rateio, caso tenha sobras. Né? Aí, sobras de quê? Né? A gente vai ver aqui, ó, que qual o critério do reajuste do piso nacional do magistério? O reajuste do piso do magistério nesse ano de 2004 ficou abaixo do índice da inflação, né? A gente viu que foi 3,62. Esse critério de reajuste que consta na lei do piso está valendo desde o ano de 2009. E agora, mais do que nunca, já que ele foi ratificado pelo Supremo Tribunal, interrompendo anos de questionamento feitos por prefeitos e governantes que não queriam pagar sequer o piso salarial aos profissionais de magistrado da sua cidade ou estado, está lá no artigo 5º da Lei Federal 11.738 de 2008. A atualização do piso salarial profissional nacional do Magistério Público da Educação Básica é definida pela diferença percentual do valor aluno ano do Ensino Fundamental Urbano, VAF, do Fundeb, de 2 anos anteriores. E o VAF é uma equação entre receitas públicas e o número de matrículas da educação básica. Essas receitas já definidas e detalhadas na Lei 14.113 de 2020, Lei de Regulamentação do Fundeb, dependem muito do ambiente econômico do país e do nível de arrecadação de impostos. Toda vez que o presidente da República isenta alguns setores da economia de cobrança de imposto, por exemplo, isso pode causar impacto direto no crescimento do Fundeb. E foi exatamente isso que aconteceu no ano de 2022, onde o presidente, de triste memória, Bolsonaro, tentou ganhar as eleições de qualquer maneira e, para tentar agradar a população do ano eleitoral, desonerou o ICMS sobre combustíveis, energia, comunicação, transporte ou outras atividades e serviços prestados em âmbito dos estados e municípios. Isso terminou por baixar o preço do combustível naquela época pré-eleitoral, mas como consequência direta afetou os recursos da educação para este ano de 2024. Então, está aí explicado, né? Outra questão. Apesar da explicação desse raciocínio de cálculo eleitoral, muitos tentam de forma maldosa colocar a culpa aqui no nosso piso, né? Porque foi que ficou baixo? Por causa disso, por causa daquilo. Apesar desse índice pequeno que tivemos, temos que lembrar que no ano de 2021, por causa da pandemia, tivemos um índice de zero de reajuste, quando a atividade econômica do país foi à lona. Já no ano seguinte, em função deste base zero do ano anterior, o pequeno crescimento que o país apresentou, logo na saída da pandemia, já foi possível ver um impacto de 33% no valor do piso, né? Então, para você ter uma ideia, tudo que vem do piso, que vem do Fundeb, que o povo, domingo eu falei sobre isso, muita gente acha que o Fundeb é um piso, é o governo federal que manda. O governo federal manda complementação quando o município não consegue, né, ter o ano aluno igual ao índice nacional. E na maioria dos estados do Nordeste e do Norte, isso acontece. Você sabe que nós tínhamos, é comprovado, é tanto que tem os precatórios do Fundeb, que a gente recebia menor. Norte e Nordeste recebia menor do que o Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Por quê? Ninguém sabe explicar. Só sabe que eles mandavam a menor. Se lá era 1.000, aqui mandava para o Nordeste 600. E hoje está sendo repassado essa diferença, né?
Essa dívida que eles têm.
Que eles têm com esses municípios que colocaram na justiça e que está aí para receber, que já receberam, né? Teve cidade que já recebeu a terceira parcela. E estão aí, né, com esse dinheirinho para receber, mas que nem fala de repassar a parte de quem realmente necessita e precisou, porque não recebeu durante aquele tempo, que são os professores. Lembrando, onde recebeu o repasse do Fundef extraordinário, essa mesma lei que prevê, aqui, ó, essa lei foi sancionada e prevê que tudo que sobrar, tudo que não for gasto na educação, com pagamentos, na parte dos 70% agora, que é do Fundeb, do novo Fundeb, da parte que era do Fundeb antigo, que era 60% para os profissionais do magistério, esses prefeitos têm que criar a lei para fazer um repasse para esses professores. E esses professores ficam atentos, porque eles estão calados, estão recebendo, estão ficando calados, não estão dizendo nada. Tem prefeitura que já recebeu a terceira parcela e nunca abriu nem o bico para dizer ao servidor que tinha recebido. Não é engraçado?
É, aqui, inclusive, nós temos aí algumas prefeituras, saiu na relação, que receberam essa terceira parcela, algumas que pagaram, mas você tem aí, né, Carminha, um exemplo da nossa base territorial de prefeitura que recebeu, nem disse que recebeu e nem pagou nada ainda aos funcionários, né?
Pronto, eu nunca vi falar que Quixaba tenha pago nada para os profissionais de magistério, mas já recebeu a terceira parcela.
A relação está dizendo aí que recebeu.
São Mamede recebeu também a terceira parcela. São Mamede tinha feito um acordo com os servidores, com a primeira questão que veio antes, mas ainda está recebendo dinheiro em São Mamede. Condado pagou, né, a terceira parcela a 116 pessoas, que ainda estão vivas, e há 6 pessoas que já faleceram. Porque quem é que tem direito? Quem estava trabalhando na época, que fosse efetivo, que fosse celitista, ou que fosse temporário, todos têm direito. Os que trabalharam na época de 1996 a 2006, quem trabalhou na época, caso haja repassa menor do Fundeb, de 2007 a 2020, e que tenha também sobras a partir de 2021, todos os servidores que trabalham nas escolas, né, também vai ter direito a esse repasse, caso tenha sobra aqui.
De 2021 é já o Fundeb permanente.
É, né? O Fundeb permanente, porque tem o VAT, tem o VAF, Tem um monte de... mudou os critérios, né? Aumentou a arrecadação e eu não sei por que não sobra. Eu fico assim, sabe? Porque antes vinha só aquele todo mês. Agora, de 4 em 4 meses, tem reajuste nesses repasses, mas o que foi implantado, o que foi implantado de reajuste para o professor não muda e o dinheiro não sobra. Aí eu não sei onde é que tá indo isso, né? A gente tem que dar uma estudada nesse Fundeb novo para a gente não estar falando coisas aleatórias. Mas eu já vi dizendo isso antes, porque tem o VAP, que ele tem que ser investido 35% em pagamento para esse... em forma de pagamento para servidores. E eu não sei se está sendo feito isso. Tem que ser investido na educação infantil um percentual. Caso não seja cumprido tudo isso, se for comprovado que os municípios não estão cumprindo, né? Por exemplo, que recebeu repasse extraordinário vindo da Justiça, do Fundeb, não repassou para os professores, e no Fundeb também não repassar para os professores e os servidores, eles podem ficar sem receber, né, os repassos do governo federal, caso a gente consiga reprovar isso. Então, servidores, fica atento, professores, fica atentos. Por conta disso, nós vamos investigar aqui quais prefeituras já receberam e não repassaram, para que a gente possa encaminhar, né, documentos pedindo o repasse dos professores, tá certo? Porque 60%. Para todos aqueles servidores que eu falei antes, que trabalhavam na época, de acordo com com o tempo que trabalhou. Né? Se você trabalhou um ano, eu trabalhei dois, eu vou receber mais. Se eu trabalhei 3 anos, 4 anos, 5 anos, eu vou receber mais do que quem trabalhou um ano ou dois, ou quem trabalhou um mês ou dois. Mas mesmo assim, essas pessoas têm direito de receber esses repasses e as prefeituras estão pegando o dinheiro e ficando calado. Então, não venha com conversa, porque tem que fazer o repasse. Que eu saiba, entrou dinheiro em Santa Luzia e os servidores estão se organizando, os professores formaram comissão e vamos estar na terça-feira numa audiência pública na Câmara de Vereadores de Santa Luzia conversando sobre essa questão, né, do Fundef, do Fundeb e de qualquer outra, sobre a questão dos repasses do Fundeb e também das sobras, né, porque a gente tem que comprovar que sobrou. E para comprovar que sobrou, quem é do Fundef tem que estar sempre atento se realmente quem está na folha pode receber pelo Fundeb, tá certo? Porque tem gente que está na folha e talvez não esteja na escola, não esteja trabalhando, esteja em outra função fora da educação e esteja nessa folha. Então, ela tem que ser retirada e o dinheiro que sobrar tem que ser rateado com todos os servidores. No caso agora, 70%.
E também, só reforçando aqui, Carminha, para que o pessoal fique atento, quem tem direito ao repasse, né, desse precatório são aqueles que trabalharam, que estavam em cargo com vínculo estatutário, seletista ou temporário durante o período que ocorreram os repasses a menor, né? No caso do Fundef, que é de 97 a 2006, como Carminha disse, do Fundeb, de 2007 a 2020, e o Fundeb permanente a partir de 2021. E os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes públicas escolares nesses períodos, ainda que não tenham mais vínculo direto com a administração pública. Os herdeiros também, em caso de falecimento dos profissionais. Então é importante que fiquemos atentos sobre essa situação. Vamos a mais um intervalo musical. Daqui a pouco a gente está de volta com o programa que traz as notícias pertinentes ao movimento sindical de nossa região. Sinfemp para todos.
Não sei, não sabe ninguém, porque canto forte neste tom magoado de dor e de pranto. E neste tormento, todo sofrimento, eu sinto que a alma cá dentro se acalma nos versos que canto. Foi Deus que deu luz aos olhos, perfumou as rosas, deu ouro ao sol e prata ao luar. Foi Deus que me pôs no peito o rosário de penas que vou despiando e choro a cantar. E pôs estrelas no céu e fez o espaço sem fim. Deu luz às andorinhas, ai, deu-me esta voz. Misto de ternura, saudade, ventura e talvez de amor. Mas sei que cantando sinto mesmo quanto se tem um desgosto. E o pranto no rosto nos deixa melhor. Foi Deus que deu voz ao vento, luz ao firmamento e pôs o azul nas ondas do mar. Foi Deus. Que vou desviando e choro a cantar. Fez poeta o rouxinol, pôs no campo alecrim, deu flores à primavera.
Você está ouvindo o programa Sim Sempre para Todos.
Estamos de volta com o programa Sim Sempre para Todos. Vocês nos acompanhando, as notícias que são pertinentes, como eu disse anteriormente, ao movimento sindical dos nossos trabalhadores e trabalhadoras pertencentes às prefeituras dos 23 municípios que compõem a base territorial do nosso sindicato. Eu gostaria, inclusive, de falar para os nossos ouvintes da diretoria do Sinfemp que você que está aí nos mais diversos municípios pode encaminhar para nós, para o sindicato, alguma notícia referente ao seu município. Essa semana eu vou tentar fazer aí contato com algumas pessoas para que eles fiquem mandando. A gente pode fazer, Carminha, aqui um momento que de ser notícias dos municípios, para a gente ir pegando, você que quer alguma coisa que aconteceu aí na sua prefeitura, na escola, alguma coisa errada, alguma coisa que atrapalhe o servidor, para a gente ir fazendo aqui as denúncias. Mas, meus amigos, minhas amigas, nós queremos trazer aqui algumas notícias referente ao município de Patos. Alguém me disse, olha, coisa boa. E eu falo especificamente lá na escola onde eu trabalho, a Lírio Meira Vanderlei, estamos recebendo a cobertura da quadra esportiva lá da escola Lírio Meira Vanderlei. Coisa boa, né? A cobertura da quadra. E aí alguém começa logo a tecer elogios à administração. Mas é bom que a gente diga, agradeço o que está sendo feito e tudo, Mas que essas quadras no município de Patos, que estão sendo cobertas agora, isso é desfecho de uma ação judicial que o Ministério Público entrou contra a Prefeitura de Patos e desde 2012 vem se arrastando. Quando foi em 2022, a Prefeitura perdeu, o prefeito da Boa recorreu para não cobrir essas quadras e aqui ainda dia 2 de setembro de 2022 saiu lá no Ministério Público e no Tribunal de Justiça da Paraíba, e eu trago aqui a reportagem exatamente do site do Tribunal de Justiça, que diz o seguinte: a segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça da Paraíba manteve, olha, o prefeito recorreu para não cobrir as quadras e a Câmara Civil manteve a decisão de primeiro grau, que nos autos da ação civil pública número 08-06727-39 de 2021, determinou que o município de Patos realize a instalação de coberturas nas quadras esportivas das seguintes instituições da rede de ensino: Escola Municipal de Ensino Fundamental Alírio Meira Vanderlei, CIEP 1, Dr. José Genuíno, Napoleão Nóbrega, Escola Municipal de Ensino Fundamental Anaísa Luiz Calixto, Escola Municipal de Ensino Fundamental Aristides Rama de Timene, CIEP 5, Maria Eudócia e Santa Terezinha, CIEP 3, Firmino Aires e Otto Quinho, Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Chagas Candeia, Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Manuel de Souza Oliveira, o CAI, que Irmã Benigna, a Escola Municipal Ensino Fundamental Antônio Guedes, o Instituto Doutor Dionísio da Costa, o CIEP 2, Anésio Leão Miguel Mota, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Sabino Freire e a Escola Municipal de Ensino Fundamental Radialista Paulo Porto. Na ação, o Ministério Público relata que a ausência de cobertura das quadras poliesportivas com exposição dos alunos ao sol durante as atividades físicas dificulta o desenvolvimento de tais atividades, evidenciando assim a inadequação dos serviços educacionais disponibilizados às crianças e adolescentes do município, negando-lhes, portanto, o direito à educação e à saúde. Alegou ainda que os fatos evidenciam os ínfimos esforços da administração pública municipal ao implemento da cobertura de quadras esportivas das escolas municipais. Ressaltou que a omissão do município afeta a própria qualidade de vida da população, com sério comprometimento do desenvolvimento educacional dos alunos. No exame do caso, o relator do processo, juiz convocado Carlos Sarmento, entendeu ter havido violação das normas constitucionais, bem como ao Estatuto das Crianças e dos Adolescentes. Por mais que exista limitação financeira por parte do apelante, o apelante aqui é a prefeitura, o prefeito apelou para não cobrir as quadras, né? Por mais que exista limitação financeira por parte do apelante, a cláusula da reserva do possível não poderia ser invocada como recusa a cumprir preceito constitucional, garantindo ao cidadão o mínimo de condições para uma vida digna, mínimo existencial, conforme sustentado pelo ministro Celso Melo na ADPF número 45, pontuou o juiz Sarmento, que foi convocado. Ainda a decisão cabia recurso naquela época, em 2022, prefeitura recorre de novo. Mais uma vez, estamos aí vendo o resultado, perdendo porque é uma questão constitucional. Agora, muito me admira, Carminha, a prefeitura de Patos ficar recorrendo esse tempo todo, dizendo que não tinha condições de fazer, não tinha reserva de dinheiro, apelando para não cobrir quadra esportiva de escola. Não dá para entender esse tipo de comportamento. Aí agora que está sendo coberto, vamos puxar para bater palma. Mas meu irmão, minha irmã, servidor, servidora, está aí. Foi uma questão que o próprio Ministério Público colocou. E a prefeitura está fazendo depois de perder várias vezes essa demanda na justiça. E eu, particularmente, não entendo como é que alguém se recusa a cobrir uma quadra de uma escola.
E realmente, os eventos, né? Se tiver chuva, não tem como fazer. A Antônio Guedes é lá na minha comunidade, estou muito feliz em saber que vai ser coberta aquela quadra, né? A população também pode requerer para usar, se tiver coberto, vai ser maravilhoso para nós, né? Essas quadras cobertas, porque as crianças vão poder fazer as suas atividades, os professores vão poder levar as crianças para a quadra, fazer várias questões lá, né?
Ações.
Fazer ações maravilhosas nessa quadra. Então, é um bem, né, que vem para a população, de cada local que tem essa quadra, né? Coberta. Maravilhoso. E dizer assim, ó. Muitas das vezes, a população desconhece. Foi muito bom você ter trazido essa matéria, porque aqui a gente está informando a população o que realmente acontece, né? Quando se tem uma demanda dessa desde 2012, né? Que foi o caso, 2013.
Exatamente. No caso lá do Alírio, a gente sabe que era 12 anos esperando a cobertura. A quadra foi feita há 12 anos, então a cobertura estava esperando, né?
Pronto. É maravilhoso. Foi uma boa notícia, né? Que vai ser feita essas quadras. Se ele ainda está concorrendo, como é? Se ainda vai, já não tem mais, já foi transitado e julgado?
Provavelmente sim, porque já iniciaram essa semana e disse que terminariam essa semana.
Pronto, Deus queira que realmente...
Porque tem essa relação aqui, como você viu, na relação começa com a escola Alírio.
Pronto.
E de fato já estão cobrindo lá a quadra da Alírio. Se então, seguir a sequência, logo a sua comunidade deve receber, né?
Pronto, se Deus quiser. Realmente é maravilhoso. Mas não precisava, né, que fosse para a justiça, para que o direito do aluno, da criança, da comunidade fosse realmente conquistado. É por isso que eu digo, ó, nossa Constituição diz que você tem direito à saúde, que você tem direito à educação, a lazer, ao emprego, mas você tem que, muitas das vezes, entrar na justiça para que o seu direito seja assegurado, né? Saber do seu direito é bom, porque você pode acessá-lo através da justiça. Vai ganhar, não sei. Agora está mais difícil, porque antes a justiça era gratuita, agora você tem que pagar. Então, que fique aí, né, o recado para a população ficar atenta, né, que nem tudo que chega foi de boa vontade.
Justamente. E como eu disse no início dessa matéria, o mais estranho é saber que uma prefeitura perde na primeira instância, na justiça na sua cidade, no fórum da sua cidade, e ainda, vergonhosamente, recorre para a segunda instância, para a terceira instância, para não fazer um serviço desse. Mas, graças a Deus, estamos vendo aí o resultado. Queremos dizer a você, ouvinte do programa Sinfem para Todos, que a gente está à disposição, o sindicato, o Sinfem, está à disposição para trazermos todas as notícias que são pertinentes aos nossos 23 municípios. Agradecemos a audiência de todos neste domingo e esperamos que no próximo domingo nos encontremos aqui no programa Sinfem para Todos. Forte abraço para você, Carminha, forte abraço para os nossos ouvintes e até lá, se Deus quiser.
Que Jesus nos dê saúde, coragem, para que a gente continue nessa luta e um bom domingo para todos e uma semana abençoada.
Acabamos de apresentar o programa Sinfem para Todos.